Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 3. Havia certamente 2 horas que assim dormia, denso estirado no catre, quando me pareceu que uma claridade trêmula, como a de uma tocha fumegante, penetrava na tenda, e através dela uma voz me chamava, lamentosa e dolente: Teodorico, Teodorico, ergue-te e parte para Jerusalém. Arrojei a manta, assustado, e vi o doutíssimo Topsius que, à luz mortal de uma vela, bruxuleando sobre a mesa onde jaziam as garrafas de champanhe, afivelava no pé rapidamente uma velha espora de ferro. Era ele que me despertava, assudado, fervoroso. — A pé, Teodorico, a pé! As éguas estão seladas. Amanhã é Páscoa. Ao alvorecer, devemos chegar às portas de Jerusalém. Arredando os cabelos, considerei com pasmo o sisudo, ponderado doutor. Ó Topsius, pois nós partimos assim, bruscamente, sem os nossos alforjes e deixando as tendas adormecidas, como quem foge espavorido. O erudito homem alçou os seus óculos de ouro, que resplandeciam com uma desusada, irresistível intelectualidade. Uma capa branca, que eu nunca lhe vira, envolvia-lhe a douta magreza em pregas graves e puras de toga latina. E lento, esguio, abrindo os braços, disse, com lábios que pareciam clássicos e de mármore, Dom Raposo, esta aurora que vai nascer e em pouco tocar os cimos do Hebron é de 15 do mês de Nisan. E não houve em toda a história de Israel, desde que as tribos voltaram da Babilónia, nem haverá, até que Tito venha pôr o último cerco ao templo, um dia mais interessante. Eu preciso estar em Jerusalém para ver, viva e rumorejando, esta página do Evangelho. Vamos, pois, fazer a Santa Páscoa à casa de Gamaliel, que é um amigo de Hillel e um amigo meu, um conhecedor das letras gregas, patriota forte e membro do Sanedrim. Foi ele que disse, para te livrares do tormento da dúvida, impõe-te uma autoridade. Portanto, a pé, Dom Raposo. Assim murmurou o meu amigo, erecto e lento. E eu, submissamente, como perante um mandamento celeste, comecei a enfiar em silêncio as minhas grossas botas de montar. Depois, apenas me agasalhei no albornoz, ele empurrou-me com impaciência para fora da tenda, sem mesmo me deixar recolher o relógio e a faca sevilhana, que todas as noites, cauteloso, eu guardava debaixo do travesseiro. A luz da vela esmorecia, fumarenta e vermelha. Devia ser meia-noite. 2 cães ladravam ao longe, surdamente, como entre frondosos muros de quintas. O ar macio e ermo cheirava a rosas de vergel e à flor da laranjeira. O céu de Israel faiscava com desacostumado esplendor. E em cima do Monte Nebo, um belo astro mais branco, de uma refulgência divina, olhava para mim, palpitando ansiosamente, como se procurasse, cativo na sua mudez, dizer um segredo à minha alma. As éguas esperavam, imóveis sob as longas crinas. Montei. E então, enquanto Topsius arranjava laboriosamente os loros, avistei, para os lados da fonte de Eliseu, uma forma maravilhosa que me arrepiou de terror transcendente. Era, ao clarão diamantino das estrelas da Sírio, como a branca muralha de uma cidade nova. Frontões de templos alvejavam palidamente entre a espessura de bosques sagrados. Para as colinas distantes, fugiam os batidos os arcos ligeiros de um aqueduto. Uma chama fumegava no alto de uma torre. Mais abaixo, movendo-se, faiscavam pontas de lanças. Um som longo de buzina morria na sombra. E, abrigada junto aos bastiões, uma aldeia dormia entre palmeiras. Topsius, na sela, pronto a marchar, embrulhara a mão nas crinas da égua. Aquilo, branco, além, murmurei, sufocado. Ele disse simplesmente: Jericó. Rompeu galopando. Não sei quanto tempo segui, emudecido, o nobre historiador dos Herodes. Era por uma estrada direita, feita de lajes negras de basalto. Ah, que diferente do áspero caminho por onde tínhamos descido a Canã, faiscante e cor de cal, através de colinas onde o tojo escasso semelhava, na irradiação da luz, um bolor de velhice e de abandono. E tudo em redor me parecia diferente também, a forma das rochas, o cheiro da terra quente, até a palpitação das estrelas. Que mudança se fizera em mim, que mudança se fizera no universo? Por vezes uma faísca dura saltava das ferraduras das éguas. E sem descontinuar, Topsius galopava, agarrado às clinas, com as duas bandas da capa branca batendo como os dois panos de uma bandeira. Mas subitamente parou. Era junto de uma casa quadrada, entre árvores, toda apagada e muda, tendo no topo uma haste sobre que pousava estranhamente, como recortada numa lâmina de ferro, a figura de uma cegonha. À entrada esmorecia uma fogueira. Remexia as achas. E à curta chama que ressaltou compreendi que era uma antiga estalagem à beira de uma antiga estrada. Por baixo da cegonha, encimando a porta estreita e eriçada de pregos, brilhava em negro, numa lápide branca, a tabuleta latina Ad Gruen Majoren. E ao lado, enchendo parte da fachada, desenrolava-se uma inscrição rudemente entalhada na pedra, que eu decifrei a custo e em que Apolo prometia a saúde ao hóspede e Septimanus, o hospedeiro, lhe garantia a risonha acolhida, o banho reparador, vinho forte da campanha, frescos palhetes de Engadi e todas as comodidades à maneira de Roma. Murmurei desconfiado, à maneira de Roma. Que estranhos caminhos ia eu então trilhando? Que outros homens, de semelhantes de mim, no falar e no traje, bebiam ali, sob a proteção de outros deuses, o vinho em ânforas do tempo de Horácio. Mas de novo Topsius marchou, esguio e vago, na noite. Agora findara a estrada de basalto sonoro. E subíamos a passo um brusco caminho, cavado entre rochas, onde grossos pedregulhos ressoavam, rolavam sob as patas das éguas, como no leito de uma torrente que um lento agosto secou. O erudito doutor, sacudido na sela, praguejava roucamente contra o Sanedrim, contra a hirta lei judaica, oposta indobravelmente a toda a obra culta que quer fazer o procônsul. Sempre o fariseu via com rancor o aqueduto romano que lhe trazia a água, a estrada romana que o levava às cidades, a terma romana que lhe curava as pústulas. Maldito seja o fariseu! Sonolento, rememorando velhas imprecações do Evangelho, eu rosnava, encolhido no meu albornoz. Fariseu, sepulcro caiado, maldito seja! Era a hora calada em que os lobos dos montes vão beber. Cerrei os olhos. As estrelas desmaiavam. Breves faz o Senhor as noites macias do mês do Nisan, quando se come em Jerusalém o anho branco de Páscoa. E bem cedo o céu se vestiu de alvo do lado do país de Moabe. Despertei. Já os gados balavam nos cerros. O ar fresco cheirava a rosmaninho. E então avistei, errando por cima dos penedos sobranceiros ao caminho, um homem estranho, bravio, coberto com uma pele de carneiro, que me recordou Elias e todas as cóleras da Escritura. O peito, as pernas pareciam de granito vermelho. Por entre a grenha e a barba, rudes, emaranhadas, fazendo-lhe como uma juba feroz, os olhos refulgiam-lhe desvairadamente. Descobriu-nos. E logo, estendendo os braços como quem arremessa pedras, despediu sobre nós todas as maldições do Senhor. Chamou-nos pagãos. Chamou-nos cães. Gritava, malditas sejam as vossas mães, secos sejam os peitos que vos criaram. Cruéis e cheios de presságios caíam os seus brados do alto das rochas. E, retardado pelos passos lentos da égua, Topsius encolhia-se na capa como sob uma saraiva inclemente. Até que me enfureci. Voltei-me na anca da cavalgadura, chamei-lhe bêbado, atirei-lhe obscenidades. E via, no entanto, sob a chama selvagem dos seus olhos, a boca clamorosa e negra torcer-se-lhe, babar-se de furor devoto. Mas, desembocando da ravina, encontramos, larga e lajeada, a estrada romana que vai a Siquém. E trotando por ela, sentimos o alívio de penetrar, enfim, numa região culta, piedosa, humana e legal. A água abundava. Sobre as colinas erguiam-se fortalezas novas. Pedras sagradas delimitavam os campos. Nas eras brancas, os bois enfeitados de anémonas pisavam o trigo da colheita de Páscoa. E eram vergéis, onde a figueira já tinha enfolhado, o cervo na sua torre caiado, cantando com uma vara na mão, afoguentava os pombos bravos. Por vezes avistávamos um homem, de pé, junto da sua vinha, ou à beira dos canais da rega, direito, com a ponta do manto atirada por cima da cabeça e os olhos baixos, dizendo a santa oração do Shemá. Um oleiro, que espicaçava o seu burro, carregado de cântaros de barro amarelo, gritou-nos: Benditas sejam as vossas mães, boa vos seja a Páscoa. E um leproso que descansava à sombra, nos olivelos, perguntou-nos, gemendo e mostrando as chagas, qual era em Jerusalém o rabi que curava e onde se apanhava a raiz do baraz. Já nos aproximávamos de Betânia. Para dar de beber às éguas, parámos numa linda fonte que um cedro assombreava. E o doutor Topsius, arranjando um loro, admirava-se de não termos encontrado a caravana que vem de Galileia celebrar a Páscoa a Jerusalém, quando soou, adiante, na estrada, um rumor lento de armas em marcha. E eu vi, assombrado, aparecerem soldados romanos, desses que tantas vezes amaldiçoarem estampas da paixão. Barbudos, tostados pelo sol da Síria, marchavam solidamente, em cadência, com um passo bovino, fazendo ressoar sobre as lajes as sandálias ferradas. Todos traziam às costas os escudos envoltos em sacos de lona. E cada um erguia ao ombro uma alta forquilha, de onde pendiam trouxas encordeladas, pratos de bronze, ferramentas e cachos de tâmaras. Algumas filas, descobertas, seguravam o capacete como um balde. Outras, nas mãos cabeludas, balançavam um dardo curto. O decurião, gordo e louro, seguido de uma gazela familiar, enfeitada com corais, dormitava ao passo miúdo da égua, embrulhado num manto escarlate. E atrás, ao lado das mulas carregadas de sacos de trigo e molhos de lenha, os arrieiros cantavam ao som de uma flauta de barro tocada por um negro quase nu, que tinha no peito, em traços vermelhos, o número da legião. Eu recuara para o escuro do cedro. Mas Topsius, logo, como um germano servil, desmontara, ajoelhando quase no pó, ante as armas de Roma. E não se conteve, berrou, agitando os braços e a capa. Longa vida a Caios Tibérios, três vezes cônsul, ilírico, panónico, germânico, imperador, pacificador e augusto. Alguns legionários riram, crassamente. E passaram, cerrados, com um rumor de ferro, enquanto um pegureiro, ao longe, arrebanhando as cabras aos brados, fugia para o cimo dos cerros. De novo galopamos. A estrada de basalto findou. E penetramos entre arvoredos, num aroma de pomares, através de abundância e frescura. Oh, que diferentes se mostravam estes caminhos, estas colinas, que eu vira dias antes, em torno à cidade santa, dessecadas por um vento de abstração, e brancas, da cor das ossadas. Agora tudo era verde, regado, murmuroso e com sombras. A mesma luz perdera o tom magoado, a cor dorida, com que eu sempre a vira, cobrindo Jerusalém. As folhas dos ramos de abril desabrochavam num azul moço, tenro, cheio de esperança como elas. E a cada instante se me iam os olhos longamente nesses vergéis da escritura, que são feitos da oliveira, da figueira e da vinha, e onde crescem silvestres, e mais esplêndidos que o rei Salomão, os lírios vermelhos dos campos. Enlevado e cantarolando, eu trotava ao comprido de uma sebe toda entrelaçada de rosas. Mas Topsius deteve-me, mostrou-me no alto de um outeiro, sobre um fundo sombrio de ciprestes e cedros, uma casa abrindo, para o lado do oriente e da luz, o seu pórtico branco. Pertencia, disse ele, a um romano, parente de Valérios Gracos, antigo legado imperial da Síria. E tudo ali parecia penetrado de paz amável e de graça latina. Um tapete viçoso, de relva bem lisa, estendia-se em declive até uma alha de alfazema, tendo ao meio, sobre o verde, desenhadas com linhas de flores escarlatas, as iniciais de Valérios Cracos. Em redor, entre canteiros de rosas, de açucenas, orladas de mirto, resplandeciam nobres vasos de mármore coríntico, onde se enrolavam folhas de acanto. Um servo, de capuz cinzento, talhava um teixo em forma de urna, ao lado de um bucho alto já talhado sabiamente em feitio de lira. Aves domésticas picavam o chão, coberto de areia escarlate, numa rua de plátanos onde os braços de Hera faziam, de tronco a tronco, festões como os que ornam um templo. As ramas dos loureiros velava de sombras a nudez das estátuas. E sob um caramachão de vinha, ao rumor da água lenta cantando numa bacia de bronze, um velho de toga, sereno, risonho, ditoso, lia junto a uma imagem de esculápio um longo rolo de papiro, enquanto uma rapariga, com uma flecha de ouro nas tranças, toda vestida de linho alvo, fazia uma grinalda com as flores que lhe enchiam o regaço. Ao passo dos nossos cavalos, ela ergueu os olhos claros. Topsius gritou: «O salve, Pucarima!» Eu gritei: «Viva la Gracia!» Os melros cantavam nas romanzeiras em flor. Mais adiante, o Facundo Topsius deteve-me ainda, apontando-me outra vivenda de campo, escura e severa entre ciprestes. E disse-me baixo que era de Ossanias, um rico saduceu de Jerusalém, da família pontifical de Biotos e membro do Sanedrim. Nenhum ornato pagão lhe profanava os muros. Quadrada, fechada, hirta, ela reproduzia a austeridade da lei. Mas os largos celeiros, cobertos de colmo, os lagares, os vinhedos, diziam as riquezas feitas de duros tributos. No pátio, 10 escravos não bastavam a guardar os sacos de trigo, odres, carneiros marcados de vermelho.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Recolhidos em pagamento do dízimo nesse dia de Páscoa. Junto à estrada, com uma piedade ostentosa, caiada de fresco, reluzia, ao sol, entre roseiras, a sepultura doméstica. Assim caminhando, chegámos aos palmares onde se aninha Betfagé. E por um atalho virente que Topsius conhecia, começámos a subir o Monte das Oliveiras até o Lagar da Moabita, que é uma paragem de caravanas nessa infinita, vetusta via real que vem do Egito, seguindo até Damasco, a bem regada. E foi como um deslumbramento, ao encontrarmos sobre todo o monte, por entre os olivedos da encosta até ao Cédron, por entre os pomares do vale até Siloé, em meio dos túmulos novos dos sacrificadores, e mesmo para os lados onde se empoeira a estrada de Hebron, o despertar rumoroso de todo um povo acampado. Tendas negras do deserto, feitas de peles de carneiro e rodeadas de pedras. Barracas de lona, da gente da Idumeia, alvejando ao sol entre as verduras. Cabanas armadas com ramos, onde se abrigam os pastores de Ascalon. Toldos de tapetes que os peregrinos de Neftali suspendem em varas de cedro. Era toda a Judeia, às portas de Jerusalém, a celebrar a Páscoa Sagrada. E havia ainda, em volta ao casal onde velava um posto de legionários, os mercadores negros da Decápola, tecelões fenícios de Tiberíade e a gente pagã que, através de Samaria, vem dos lados de Cesareia e do mar. Fomos marchando, lentos e cautelosos. À sombra das oliveiras, os camelos descarregados ruminavam placidamente. E as éguas da pereia, com as patas entravadas, pendiam a cabeça sob a espessura das longas crinas. Junto às tendas, cujos panos meio levantados nos deixavam entrever brilhos de armas penduradas ou o esmalte de um grande prato, raparigas, com os braços reluzindo de braceletes, pisavam entre duas pedras o grão do centeio. Outras mungiam as cabras. Por toda a parte se acendiam fogos claros. E com os filhos pela mão, o cântaro esguio ao ombro, uma fila de mulheres descia cantando para a fonte de Siloé. As patas dos nossos cavalos prendiam-se nas cordas retesadas das barracas dos idumeus. Depois estacávamos diante de tapetes alastrados, onde um mercador de Cesareia, com o manto à cartiginesa, vistoso e bordado de flores, expunha peças de linho do Egito, estendia sedas de cós, fazia reluzir armas marestadas. Ou com um frasco na palma de cada mão, celebrava as perfeições do nardo da Assíria e dos óleos doces da Pártia. Os homens em redor, arredando-se, demoravam em nós os seus olhos lânguidos e altivos. Por vezes murmuravam uma injúria surda. Ou por causa dos óculos do douto Topsius, um riso de escárnio mostrava dentes agudos de fera entre rudes barbas negras. Sob as árvores, encostados aos muros, filas de mendigos ganiam, mostrando o caco com que rapavam as chagas. Diante de uma cabana feita de ramos de loureiro, um velho obeso, rubro como um sileno, apregoava o vinho fresco de Siquém, as favas novas de abril. Os homens fuscos do deserto apinhavam-se em torno dos gigos de fruta. Um pastor de Ascalon, em Andas, no meio de um rebanho de cordeiros brancos, tocava buzina, chamando os devotos a comprar o anho puro da Páscoa. E por entre a multidão, onde constantemente se erguiam paus em rixas bruscas, soldados romanos rondavam aos pares, com um ramo de oliveira no capacete, benignos e paternais. Assim chegámos junto de dois altos, frondosos cedros, tão cobertos de pombas brancas voando, que eram como duas grandes macieiras, na primavera, que um vento estivesse destocando das flores. Subitamente, Topsius parara, abria os braços. Eu também. E com o coração suspenso ali ficámos imóveis, deslumbrados, vendo lá embaixo, na luz, resplandecer Jerusalém. O sol banhava sumptuosamente. Uma severa, altiva muralha, guarnecida de torres novas, com portas onde as cantarias se entremeavam de lavores de ouro, erguia-se sobre a ribanceira escarpada do Cédron, já seco pelos calores do Nizam, e ia correndo, cingindo Sião, para o lado do Inon e até aos cerros de Gareb. E, dentro, em face aos cedros que nos assombreavam, o templo, sobre os seus alicerces eternos, parecia dominar toda a Judeia, soberbo em esplendor, murado de granitos polidos, armado de bastiões de mármore, como a refulgente cidadela de um deus. Debruçado sobre as crinas, o sapiente Topsius apontava moadro primordial, chamado Pátio dos Gentílicos, vasto bastante para receber todas as multidões de Israel, todas as da terra pagã. O chão liso rebrilhava como a água límpida de uma piscina. E as colunas de mármore de Paros que o ladeavam, formando os pórticos de Salomão, profundos e cheios de frescura, eram mais bastas que os troncos nos cerrados palmares de Jericó. Em meio desta área, cheia de ar e de luz, elevava-se em escadarias lustruosas como se fossem de alabastro, com portas chapeadas de prata, arcarias, torreões de onde voavam pombas, um nobre terraço, só acessível aos fiéis da lei, ao povo eleito de Deus, o orgulhoso átrio de Israel. Daí erguia-se ainda, com outras claras escadarias, outro branco terraço, o átrio dos sacerdotes. No brilho difuso que o enchia, negrejava um enorme altar de pedras brutas, enristando a cada ângulo um sombrio corno de bronze. Aos lados, dois longos fumos direitos subiam devagar, mergulhavam no azul com a serenidade de uma prece perenal. E ao fundo, mais alto, ofuscante, com os seus recamos de ouro sobre a alvura dos mármores, níveo e fulvo, como feito de ouro puro e neve pura, refulgia maravilhosamente, lançando o seu clarão aos montes em redor, o Hieron, o santuário dos santuários, a morada de Jeová. Sobre a porta pendia o véu místico, tecido em Babilónia, cor do fogo e cor dos mares. Pelas paredes trepava a folhagem de uma vinha de esmeralda, com cachos de outras predarias. Da cúpula irradiavam longas lanças de ouro que o aureliavam de raios como um sol. E assim, resplandecente, triunfante, augusto, precioso, ele elevava-se para aquele céu de festa pascal, ofertando-se todo como o dom mais belo, o dom mais raro da terra. Mas ao lado do templo, mais alto que ele, dominando-o com a severidade de um amo orgulhoso, Topsius mostrou uma torre Antónia, negra, maciça, impenetrável, cidadela de forças romanas. Na plataforma, entre as ameias, movia-se gente armada. Sobre um bastião, uma figura forte, envolta num manto vermelho de centurião, estendia o braço. E toques lentos de buzina pareciam falar, dar ordens para outras torres que ao longe se azulavam no ar límpido, algemando a cidade santa. César pareceu-me mais forte que Jeová. E mostrou-me ainda, para além da Antónia, o velho burgo de David. Era um tropel de casas cerradas, caiadas de fresco sobre o azul, descendo como um rebanho de cabras brancas para um vale ainda em sombra, onde uma praça monumental se abria entre arcarias. Depois trepava, fendido em ruas tortuosas, a espalhar-se sobre a colina fronteira e acra, rica, com palácios e cisternas redondas que luziam à luz semelhantes a broquéis de aço. Mais longe ainda, para além de velhos muros derrocados, era o bairro novo de Bestá, em construção. O circo de Herodes arredondava aí as suas arcarias. E os jardins de Antipas estiravam-se por um último outeiro, até junto ao túmulo de Helena, assoalhados, frescos, regados pelas águas doces do Enrongel. Ah, Topsius, que cidade! Murmurei maravilhado. Rabi Eliezer diz que não viu jamais cidade bela que não viu Jerusalém. Mas ao nosso lado passava gente alegre, correndo para os lados da verde estrada que sobe de Betânia. E um velho que puxava à pressa a arreata do seu burro, carregado de molhos de palmas, gritou-nos que se avistara e vinha chegando a caravana de Galileia. Então, curiosos, trotámos até um comouro, junto a uma sebe de catos, onde já se apinhavam mulheres com os filhos ao colo, sacudindo véus claros, soltando palavras de bênção e de boa acolhida. E logo vimos, numa poeirada lenta que o sol dourava, a densa fila dos peregrinos que são os derradeiros a chegar a Jerusalém, vindos de longe, da alta Galileia, desde Gescala e dos montes. Um rumor de cânticos enchia a estrada festiva. Em torno a um estandarte verde agitavam-se palmas e ramos floridos de amendoeira. E os grandes fardos, carregando o dorso dos camelos, balanceavam em cadência por entre os turbantes brancos cerrados e movendo-se em marcha. Seis cavaleiros da guarda babilónica de Antipas Herodes, tetrarca de Galileia, escoltavam a caravana desde Tiberíade. Traziam mitras de felpo, as longas barbas separadas em tranças, as pernas ligadas em tiras de couro amarelo. E caracolavam à frente, fazendo estalar numa das mãos açoites de corda, com a outra atirando ao ar e aparando alfanjes que faiscavam. Logo atrás era uma colegiada de levitas, em couro, a passos largos, apoiados a bordões enfeitados de flores, com os rolos da lei apertados sobre o peito, salmodiando rijos louvores de Sião. E em torno moços robustos, com as faces infladas e rubras, sopravam para o céu furiosamente em trompas recurvas de bronze. Mas, de entre a gente apertada à beira da estrada, rompeu uma aclamação. Era um velho, sem turbante, de cabelos soltos, recuando e dançando freneticamente. Das mãos cabeludas que ele agitava no ar saía um repique de castanholas. Ora arremessava uma perna, ora outra. E toda a sua face barbuda de rei David ardia com um fulgor inspirado. Atrás dele, raparigas, pulando compassadamente sobre a ponta ligeira das sandálias, feriam com dolência harpas leves. Outras, rodando sobre si, batiam de alto os tamborinos, e as suas manilhas de prata brilhavam no pó que os seus pés levantavam, sob a roda das túnicas enfunadas. Então, arrebatada, a turba entoou o velho canto das jornadas rituais e os salmos de peregrinação. Meus passos vão todos para ti, ó Jerusalém. Tu és perfeita. Quem te ama conhece a abundância. E eu bradava também, transportado, tu és o palácio do Senhor, ó Jerusalém, e o repouso do meu coração. Lenta e rumorosa a caravana passava. As mulheres dos levitas, em burros, veladas e rebuçadas, semelhavam grandes sacos moles. As mais pobres, a pé, traziam nas pontas dobradas do manto frutas e o grão da aveia. Os previdentes, já com a sua oferenda ao Senhor, arrastavam preso do cinto um cordeiro branco. Os mais fortes seguravam às costas, presos pelos braços, os doentes, cujos olhos dilatados, nas faces maceradas, procuravam ansiosamente as muralhas da cidade santa, onde todo o mal se cura. Entre os peregrinos e a alegre multidão que os acolhia, as bênçãos cruzavam-se, ruidosas e ardentes. Alguns perguntavam pelos vizinhos, pelas searas ou pelos avós que tinham ficado na aldeia à sombra da sua vinha. E ouvindo que lhe fora roubada a pedra do seu moinho, um velho, ao meu lado, com as barbas de um Abraão, arremessou-se à terra a repelar-se e a esfarrapar a túnica. Mas já, fechando a marcha, passavam as mulas com guizos carregadas de lenha e de odres de azeite. E atrás uma turba de fanáticos que nos arredores, em Betfagé e em Refraim, se tinham juntado à caravana, apareceu, atirando para os lados cabaças de vinho já vazias, brandindo facas, pedindo a morte os samaritanos e ameaçando a gente pagã. Então, seguindo Topsius, trotei de novo através do monte para junto dos cedros cobertos do vôo alvo das pombas. E nesse instante também os peregrinos, emergindo da estrada, avistavam enfim Jerusalém, que resplandecia lá embaixo formosa, toda branca na luz. Então foi um santo, tumultuoso, inflamado delírio. Prostrada, a turba batia as faces na terra dura. Um clamor de orações subia ao céu puro, por entre o estridor das turbas. As mulheres erguiam os filhos nos braços, ofertando-os arrebatadamente ao Senhor. Alguns permaneciam imóveis, como assombrados, ante os esplendores de Sião. E quentes lágrimas de fé, de amor piedoso, rolavam sobre barbas incultas e feras. Os velhos mostravam com o dedo os terraços do templo, as ruas antigas, os sacros lugares da história de Israel. Ali é a porta de Efraim, acolá era a torre das fornalhas. Aquelas pedras brancas, além, são do túmulo de Raquel. E os que escutavam em redor, apinhados, batiam as mãos, gritavam: Bendita sejas, Sião! Outros, estonteados, com o cinto desapertado, corriam tropeçando nas cordas das tendas, nos gigos de fruta, a trocar a moeda romana, a comprar o anho da oferta. Por vezes, de entre as árvores, um canto subia, claro, fino, cândido, e que ficava tremendo no ar. A terra um momento parecia escutar, como o céu. Serenamente, Sião rebrilhava, do templo os dois fumos lentos ascendiam, com uma continuidade de prece eterna. Depois o canto morria. De novo as bênçãos rompiam, clamorosas. A alma inteira de Judá abismava-se no resplendor do santuário. E braços magros erguiam-se freneticamente para estreitar Jeová. De repente Topsius colheu umas rédeas da égua. E quase ao meu lado um homem, com uma túnica cor de açafrão, surgindo esgazeado detrás de uma oliveira e brandindo uma espada, saltou para cima de uma pedra e gritou desesperadamente: Homens de Galileia, acudi! E vós, homens de Neftali! Peregrinos correram, erguendo os bastões. E as mulheres saíam das tendas, pálidas, apertando os filhos ao colo. O homem fazia tremer a espada no ar, todo ele tremia também. E outra vez bradou, desoladamente: Homens de Galileia, Rabi Jeshua foi preso. Rabi Jeshua foi levado à casa de Enã, homens de Neftali. Dom Raposo, disse Topsius então, com os olhos faiscantes, o homem foi preso e compareceu já diante do Sanedrim. Depressa, depressa, amigo, a Jerusalém, a casa de Gamaliel.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.